Boa noite aos colegas que fazem o curso Terapia por Imagens. A nossa aula de hoje, com transmissão aqui do coração do Rio Grande do Sul, Bagé, uma cidade muito bonita do centro do estado. Alguns de vocês que fazem o curso e que são aqui da região, provavelmente conhecem essa linda cidade, essa linda região. E nós vamos trabalhar um tema que tem vários ensinamentos. Essa, na realidade, era uma aula que já estava prevista, mas para algumas semanas. Como nós, conforme a evolução que os colegas apontam, as questões que conversam durante, depois da aula, pediram certos aprofundamentos, essa aula ficou à margem e hoje finalmente ela poderá ser vista. Nós vamos fazer uma conversação com Cora Coralina, que para os senhores dispensa a apresentação. Cora Coralina tem um dos trabalhos de identidade, de profundidade mais relevantes aí na nossa época, não apenas na poesia, como é o dizer que a Cora Coralina era uma poetisa é mostrar apenas uma face, uma parte do trabalho dela. E selecionei vários escritos dela para a gente trabalhar hoje, com apontamentos, com lições específicas nesses apontamentos. Sem me estender mais nessa introdução, e sempre quando eu falo da Cora Coralina, parece que não há muito o que dizer sobre uma introdução. Não é? A própria Cora Coralina já nos leva para horizontes abertos e amplos. Então, vamos diretamente a ela e às lições do nosso trabalho de hoje em terapia por imagens via filosofia clínica. Não é? Bem, eu vou começar com a Cora Coralina tratando da região dela, tratando da vida dela, tratando das coisas dela. E na metade do texto que nós vamos iniciar agora, eu vou fazer uma primeira parada para mostrar alguns elementos para vocês. Bem, então o texto dela diz assim: Goiás, minha cidade. Eu sou aquela amorosa de tuas ruas estreitas, curtas, indecisas, entrando e saindo umas das outras. Eu sou aquela menina feia da Ponte da Lapa. Eu sou Aninha. Eu sou aquela mulher que ficou velha, esquecida, nos teus larguinhos e nos teus becos tristes, contando histórias, fazendo adivinhação, cantando teu passado, cantando teu futuro. Eu vivo nas tuas igrejas e sobrados e telhados e paredes. É aqui que eu vou fazer a parada para conversar com os senhores. Quando fizemos aquela aula sobre jazz, quando também tratamos de telas clássicas, foi mostrado alguns elementos que os dados de semiose permitiam. A poesia, e a poesia de Cora Coralina, pontua mais alguns desses elementos. Coisas que, se vocês tentarem fazer por uma linguagem narrativa como essa que eu estou usando aqui, didática como expressão, talvez vocês encontrem obstáculos que não encontrariam utilizando a poesia dela. Observem o que ela fez agora. Ela se esparramou e nos deu uma verdadeira aula do tópico 14 da estrutura de pensamento, espacialidade. Ela foi para a inversão, ela foi para a recíproca de inversão, ela fez deslocamentos. Dentro dos deslocamentos, ela recobrou elementos de recíproca de inversão. Ela se esparramou. Ela saiu de onde ela estava existencialmente, se colocou dentro das coisas E passeou com uma graça, com uma leveza que nos fez como aquelas câmeras em cinemas que fazem aqueles voos. Eu não sei se vocês lembram de um filme que o Caetano Veloso fez. Um filme muito bonito, um filme de comentários, um filme de retalhos, de citações. E naquele filme, o Caetano Veloso mostra o voo de uma câmera. Ah, também naquela obra Bird, aquele filme que mostra o garoto que depois de ir para a guerra ele acha que ele é um pássaro. Há uma cena em que um passarinho sai por uma rua e a câmera sai atrás do passarinho, mostrando que os olhos do passarinho estavam vendo, enquanto ia e voltava por uma rua de uma cidadezinha do interior. É o que a Cora Coralina acaba de fazer conosco. Este é um dos elementos que a poesia permite, com grande agilidade, com muito pouca instrumentalização de verbos, de palavras, de movimentos, com uma economia imensa de recursos, ela abre um horizonte imenso. Vamos então de novo a essa pequena introdução. Observe. Goiás, minha cidade. Eu sou aquela amorosa das tuas ruas estreitas, curtas, indecisas, entrando, saindo umas das outras. Eu sou aquela menina feia da Ponte da Lapa. Eu sou a Aninha, eu sou aquela mulher que ficou velha, esquecida, nos teus larguinhos, nos teus becos tristes, contando histórias, fazendo adivinhações, cantando o teu passado, cantando o teu futuro. Eu vivo nas tuas igrejas e sobrados e telhados e paredes. E então, Cora Coralina prossegue e nos diz: Eu sou aquele teu velho muro, verde de avencas, onde se debruça um antigo jasmineiro, cheiroso na ruinha pobre e suja. Eu sou essas casas encostadas, cochichando umas com as outras. Eu sou a ramada dessas árvores, sem nome e sem valia, sem flores e sem frutos, de quem gostam. A gente cansada e os pássaros vadios. Eu sou o caule dessas trepadeiras sem classe, nascidas na frincha das pedras, bravias, renitentes, indomáveis, cortadas, maltratadas. O poema dela prossegue, mas nós temos outras lições e de outras ordens aqui. Existem, quando você estrutura imagens, uma das formas que você pode fazer quando tiver dificuldades de aparelhamento, dificuldades de instrumentalizações, e claro, vocês vão fazer isso com propósitos clínicos, com indexações próprias e caminhos próprios. Mas uma das formas é você utilizar tal qual uma pessoa como a Cora Coralina faz nas suas construções. Desde que, claro, na sua EP você possua, desde do elemento semiótico para isso, até a maneira de construção. Mas não apenas na questão não apenas nessa questão de como ela utiliza as palavras. Você pode, por exemplo, se você gosta de jardim, você pode utilizar isso no seu jardim. Eu vou dar um exemplo para vocês, ok? Você recebe uma pessoa na sua casa e ela te diz: Puxa, mas que lindo o seu jardim. E você pode fazer a mesma composição que a Cora Coralina acaba de fazer, apenas ilustrando o seu jardim. Você pode colocar: aquele banco é muito forte, ele é de madeira, de demolição. Ele foi colocado ali porque ali o banco pode apreciar o pequeno lago e os pássaros que vêm beber a água. E então você vai para as flores, para as ramagens, você vai para as trepadeiras, para o muro, que uma parte aparece o tijolo já antigo, outra parte ele é todo já verde das plantas que sobem. Você faz um giro pelo seu jardim com a pessoa, ilustrando coisas, colagens, composições. Lembrem que essa, por vezes, é a maneira possível como algumas pessoas conseguem viver certas coisas. Se nós as levamos pela narrativa usual de estruturação, de apresentação, algumas ficam pelo caminho. Bem, observem essa que vem agora. Minha bisavó, que Deus a tenha em bom lugar, inspirada no passado, sempre tinha o que contar. Velhas tradições, casos de assombração, costumes antigos, usanças de outros tempos, cenas de escravidão, cronologia superada onde havia banguês. Bom, ela nos leva diretamente ao mundo da avó dela, ok? Mas a avó dela só é o personagem afetivo, a bisavó dela, que vai nos dar passagem por uma série de coisas maravilhosas na vida dela. Essa é uma lição em terapia de imagens que vocês já viram de várias maneiras. Você, num cenário existencial, você traz como fonte de apresentação que vai emanar para todos os lados os elementos, um objeto conceitual imbuído de afetividade, imbuído dos elementos que vão irradiar, tal qual o sol emana suas luzes, esse objeto conceitual, harmonizado com os contextos, emana esses elementos, iluminando partes difíceis do recanto, espraiando outros, abrindo. Se há uma janela no ambiente, essas luzes, por vezes, perpassam a vidraça e iluminam lá fora ambientes adjacentes, mas que não tinham relação com aquilo que estava sendo tratado. Existencialmente, há muitas lições aqui, sobretudo em momentos muito difíceis da vida de algumas pessoas, quando elas tateiam e procuram elementos referenciais e, às vezes, perdidas em armadilhas conceituais, às vezes, tropeçando nas próprias coisas. Subitamente, você, que já trabalhou a historicidade da pessoa, já pesquisou a estrutura de pensamento dela, considera com ela, e claro, isso tem todos aqueles elementos que vocês estudam, né? Desde o aceite, desde a pertinência na malha intelectiva, não se trata de uma imposição, jamais. Quando você então ilumina um desses objetos conceituais dentro de um contexto concatenado, pode muitas vezes surtir esse mesmo efeito. É surpreendente. Okay? Surpreendente algumas situações. Por exemplo, num momento difícil da vida de algumas pessoas, você pode dizer sim, mas naquele momento tão difícil havia a presença da sua avó, que era amorosa, que era afetuosa, que tinha palavras de sabedoria, e subitamente, dependendo de como esta avó está em relação a esses outros contextos, algo assim, como a Cora Coralina fez, se esparrama. E o efeito pode ser maravilhoso, pode ir muito, muito longe. Como vocês viram, a voz do professor está um pouco arranhada, foi devido à mudança da temperatura, mas eu vou mais devagar na aula. Vou desligar aqui o gravador para que vocês possam colocar as primeiras considerações sobre isso que estamos vendo na nossa aula de hoje. Vamos prosseguir então o nosso trabalho. Ainda dentro desta linha da bisavó da Cora Coralina, mas agora observem outros movimentos e outras segmentações que podem ser funcionais quando consideramos coisas como terapias por imagens sob o enfoque da filosofia clínica. Ela diz assim: minha bisavó, isso já é um outro trecho, tá, pessoal? É uma outra poesia. Minha bisavó, que Deus a tenha em glória, sempre contava e recontava em sentidas recordações de outros tempos a história de saudade daquele prato azul pombinho. Era uma história minuciosa, comprida, detalhada, sentimental, puxada em suspiros saudosistas e ais presentes, e terminava invariavelmente depois do caso esmiuçado. Nem gosto de lembrar disso, ela dizia. É que a história se prendia aos tempos idos em que ela vivia. Minha bisavó, que fizera deles seu presente e seu futuro. Voltando ao prato azul pombinho, que conheci quando menina e que deixou em mim lembrança imperecível, era um prato sozinho, último remanescente sobrevivente, sobra mesmo, de uma coleção, de um aparelho antigo, de 92 peças. Isso contava com emoção a minha bisavó, que Deus haja. Era um prato original, muito grande, fora de tamanho, um tanto oval. Prato de centro, de antigas mesas, senhoriais, de família numerosa, de fastos de casamento e dias de batizado. Pesado, com duas asas por onde segurar. Prato de bom bocado, de fios de ovos, de receita dobrada, de grandes pudins recendendo a cravo, nadando em calda, era na verdade um enlevo. Tinha seus desenhos em miniaturas delicadas, tudo azul forte em fundo claro, no meio relevo, galhadas de árvores e flores estilizadas, um templo enfeitado de lanternas, figuras rotundas de entremês. Minha bisavó traduzia com sentimento sem igual a lenda original, a lenda oriental, estampada no fundo daquele prato. Eu era toda ouvidos, ouvia com os olhos, com o nariz, com a boca, com todos os sentidos, aquela história de princesinha Lui, lá da China, muito longe de Goiás, que tinha fugido do palácio um dia com um plebeu de seu agrado e se refugiado num quiosque muito lindo com aquele a quem queria, enquanto o velho mandarim, seu pai, consertava com outro mandarim de nobre casta detalhes complicados e cerimoniosos de seu casamento com um príncipe todo poderoso chamado Li. Então, o velho mandarim, que aparecia também no prato, de rabicho e kimono, com gestos de espavento e cercado de aparato, decretou que os criados do palácio incendiassem o quiosque onde se encontravam os fugitivos namorados. E lá estavam, no fundo do prato. Ai, o encanto da minha meninice! Pintadinhos de azul, uns atrás dos outros, atravessando a ponte com seus chapéuzinhos e suas japoninhas largas, cinco miniaturas de chinês, cada qual com sua tocha acesa na pintura para pôr fogo no quiosque da pintura. Mas, ao largo do mar alto, balouçava um barco altivo com uma coberta de prata, levando longe o casal fugitivo. Havia, como já disse, pombos esvoaçando, e um deles levava numa argolinha do pé mensagem da boa ama, dando aviso à sua princesa e dama da vingança do velho mandarim. Os namorados, então, na calada da noite, passaram sorrateiros para o barco, driblando o velho, como se diz hoje, e era aquele barco que balançava no mar alto da velha China, ali no fundo do pratinho. Não se enganem, vocês estão ouvindo toda uma narrativa de alguém que está considerando um pratinho pequeno, pintado. Alguns dos senhores, eu acho, que viajaram juntos na história e viram tudo isso que ela estava falando no fundo de um pratinho pintado, né, nesses detalhes todos. Bem, Agora vamos algumas considerações aqui. Eu disse a vocês que a mesma bisavó agora cumpriria uma outra função, um outro aspecto em uma nova coordenada. E vocês viram. Viram perfeitamente. Esse pratinho provavelmente ganha já uma personalidade muito própria e muito próxima, simplesmente pela apresentação pelas mãos da bisavó. Esse pratinho já se reveste de uma série de predicativos pela maneira como a Cora Coralina coloca o pratinho em relação à avó. Ela mesma disse que o conheceu quando era pequeno. E então, cada elemento daqueles se abre para um mundo. E ela vai vivenciar no pratinho elementos que dificilmente na vida dela ela faria. Na clínica vocês já devem provavelmente ter visto isso. Certas pessoas que nos contam, olha, esse objeto, esse vaso cerâmico, foi um presente do meu avô. Pouco antes de falecer ele me deu esse vaso. Se você olhar bem para esse vaso, observe como ele tem umas ranhuras. Essas ranhuras foram feitas aí porque o artesão ia iniciar uma pintura e ele não fez. E aí a pessoa então nos abre um mundo, um portal em torno daquilo. E quando vemos um vaso cerâmico, ganha uma personificação, ganha propriedades e outras coisas que provavelmente não teria numa loja e de outra sorte. São pequenas inserções que são feitas no nosso cotidiano, não é necessário o propósito clínico em torno deles. Vocês estão estudando essas inserções dentro dos procedimentos clínicos com propósitos de clínica, com propósitos existenciais. Mas nós temos outras lições muito bonitas aqui. Vejam sobre como a Cora Coralina nos apresenta um velho sobrado. Mas aqui eu vou levar a lição para um outro campo, bem distante desse que a gente está vendo aqui. A Cora Coralina nos diz assim: um monte disforme, taipas, pedras, abraçadas a grossas aroeiras, toscamente esquadriadas. Folhas de janela, pedaços de batentes almofados, de portas, vidraças estilhaçadas, ferragens retorcidas, abandono, silêncio, desordem, ausência sobretudo, o avanço vegetal acoberta o quadro. Carrapateiras, cacheadas, São Caetano com seu verde planejamento, pendurado de frutinhas ouro-rosa, uma bucha de cordoalha enfolhada, berrante de folhas amarelas, cingindo tudo. Da guarda, perfilado, um pé de mamão macho. No alto, instala-se dominadora, uma jovem gameleira, dona do futuro. Cortina vulgar de decência urbana, defende a nudez dolorosa das ruínas que agora são o sobrado. Um muro, fechado, largado, o velho sobrado colonial, de 5 sacadas, de ferro forjado, cede. Bem que podia ser conservado, bem que devia ser retocado, tão alto, tão nobre, senhorial, o sobradão das vieiras cai aos pedaços, abandonado. Parede hoje, parede amanhã, caliça, telhas, pedras se amontoando com estrondo. Famílias alarmadas se mudando, assustados, passantes e vizinhos. Aos poucos, aquela fortaleza toda desabando. Quem se lembra? Quem se esquece? Padre Vicente José Vieira, Dona Irene Manso, Serra Dourada, Dona Virgínia Vieira, grande dama de outros tempos, flor de distinção e nobreza, Benjamin, Rodolfo, Ângela, Débora, Maria, tão distante a gente do sobrado. Bailes, saraus antigos, cortesia, sociedade goiana, senhoras, cavalheiros, tão desusados, o passado, a escadaria de patamares, vai subindo, portas no alto, à direita, à esquerda, se abrindo, familiares. Salas, antigos canapés, cadeira em ordem, pelas paredes forradas de papel, desenho de querubins, segurando cornucópia e laços, retratos de antepassados solenes, empertigados, gente de antes, grandes espelhos de cristal emoldurados de veludo negro, velhas credências torneadas, sustentando jarrões pesados, antigas flores de que ninguém mais fala, rosa cheirosa de Alexandria, sempre viva, cravinas, damas entre verdes, jasmim do cabo, resedá, um aroma esquecido, manjerona, o passado. E ela prossegue com esse conto, Cora Coralina. Mas aqui, diferente de como nós iniciamos, quando provavelmente pelo emaranhado de coisas vocês montaram um quadro, mergulharam nele e o vivenciaram, aqui acho improvável, a menos que vocês tenham conhecimento da cultura goiana, desses casarões que ela fala, que aliás existem também em outros lugares do país, pelo centro-oeste todo, mas aqui, provavelmente por uma cultura sulista e de outros lugares, vocês começam a considerar essas coisas todas e provavelmente não sabem amarrá-las nesse contexto que ela está colocando. A lição já é outra. Mas, ora, como fica então? Não é? Ela nos trouxe desde o início, nesse texto Velho Sobrado, algo de memória fortemente afetiva, que traz toda uma historiografia, todo um elemento de base categorial de vida. Mas quando ela nos oferece desta forma, para quem não tem essa vivência, pode ficar aparecendo esse mosaico que você olha e você vê uma flor aqui, você vê algo ali, muito diferente do exemplo anterior, no qual eu falei do jardim, e vocês já construíram rapidamente as coisas aqui, ficam muitos lapsos, muitos elementos pelo caminho. Agora vejam, esse efeito de pulverização por imagens, ele cumpre algumas funções formidáveis, ok? Como gotículas, quando você atravessa, às vezes, um charco ou uma onda do mar quebra perto de você e aquelas gotas se espalham por vários lugares, você sente um pouco do frescor no rosto, algumas gotículas no braço, não sabe identificar todas as gotas, mas o quadro geral das coisas é interessante. É mais ou menos assim que ocorre com elementos de imagens quando eles são pulverizados dentro de uma base categorial. Observem que a Cora Coralina utiliza os elementos referenciais de uma base categorial. Ela não se afastou dela. Todos pertencem a uma época, o passado, que ela coloca. E aí ela coloca o primeiro nome de uma pessoa, o nome do padre da aldeia. Ela coloca alguns elementos, a escadaria de patamares, não é? A porta lá no alto, os familiares surgindo, gente indo embora. Ela pinta isso, mas ela pinta como quem pulveriza esses elementos. E para alguns, o efeito geral sistêmico ao final é muito interessante na malha intelectiva. Considerem apenas como ilustração os benefícios indiretos que não sempre, mas em alguns casos, nós temos com elementos assim. Por exemplo, algumas pessoas, quando atravessam determinados trechos existenciais e não sabem, estão passando por dificuldades, por questões existenciais que elas muito mais atrasam o passo delas do que acrescenta qualquer coisa que lhes interesse e que tenha a ver com elas, muitas vezes o efeito de um procedimento clínico em linha reta é demorado, se estende muito ou não é interessante. Às vezes o efeito de um pulverizar de imagens, como fez aqui a Cora Coralina, por vezes, e claro, aqui vocês vão estudar tudo, contexto, a propriedade, dimensão, os encaminhamentos todos que vocês fazem na clínica, para saber se pode ser feito. Podendo ser feito e sendo uma das premissas, uma das orientações, observem o que se passa. É muito interessante. Algumas pessoas descrevem efeitos curiosos, ok? Como se um monte de coisas boas subitamente de várias direções tivessem passado por elas. Nem sempre os efeitos aqui são duradouros, mas vocês entendem que aqui estamos fazendo umas ilustrações, não é? Desses elementos. Eu vou fazer mais uma breve parada para que vocês possam colocar considerações, dúvidas, questões, tá bom? Antes de eu prosseguir. Vamos prosseguir então os trabalhos. Agora eu gostaria de ilustrar para vocês, exemplificar, elementos ligados a universalizações. Como vocês sabem, em filosofia clínica é usual o cuidado, não é, com a universalização. Quando um professor de um centro de formação dá aulas, ele costuma dizer: olha, cada pessoa tem um modo de ser, cada pessoa funciona de um jeito, cada pessoa tem uma historicidade única, cada pessoa tem uma estrutura de pensamento, não é? Isso é a singularidade, isso é a individualidade da pessoa. E é muito importante que, como filósofos, nós gradativamente possamos nos aproximar disso, vivenciar esses elementos, para podermos compreender esta pessoa. Então, há todo um estudo cuidadoso com a singularidade, com a individualidade. Depois, bem mais adiante, quando vocês chegam lá no caderno G, caderno G1, G2, G3, e aí vocês estudam os sistemas grandes e complexos, né? As interseções desses sistemas, aí sim, abre-se um campo para as universalizações. Ainda que desde cedo, lá nos tópicos da estrutura de pensamento, vocês têm um tópico para isso, né? O tópico 7, termos universais, particulares, singulares, que se ocupa especificamente das matematizações. E há campos aqui, há muito a estudar quanto a essas matematizações. Mas aqui nós vamos ver um exemplo muito bonito em torno dessas matematizações por universais. Observem como, tratando de universais, ela nos chamando para os universais, a Cora Coralina vai nos falar de uma singularidade. Olhem a beleza que há nisso e os ensinamentos para as terapêuticas por imagens. Então vamos lá. Ela diz assim: Maria, das muitas que rolam pelo mundo, Maria pobre, não tem casa nem morada, vive como quer, tem seu mundo e suas vaidades, suas trouxas e seus botões, seus haveres, trouxa de pano na cabeça, pedaços, sobras, retalhada, centenas de botões, desusados, coloridos, madrepérola, louça, vidro plástico, variados, pregados em tiras pendentes, enfeitando mostruário. Tem mais, uns caídos, bambinelas, enfeites, argolas, coisas dela, seus figurinos, figurações, arte decorativa, criação, inventos de Maria. Maria Grampinho, diz a gente da cidade. Maria Sete Saias, diz a gente impiedosa da cidade. Maria, companheira certa e compulsada, inquilina da casa velha da ponte. Digo mal, uso capião tem ela. Só de meu, tempo, 26 anos. Tão grande a Casa Velha da Ponte, tão vazia de gente, tão cheia de sonhos. Mais adiante, Cora Coralina diz, depois de muitas andanças, ela vai colocar isso aqui. Maria é feliz, não sabe das coisas sutis e tem quem a ame. Uma família distinta da cidade, que a conheceu em tempos da deferência. Maria tinha até leitura e fazia crochê, ponto de marca, costurava. Tem a moça Salma, humana e linda, flor da cidade, luz da sociedade goiana. Ela preza Maria e fala como fala a generosidade das jovens. Maria me contava histórias quando eu era pequena. Fui carregada nos braços da Maria. Meus filhos e netos, quando chegam e perguntam: "E Maria, ainda dorme aqui?" Todos gostam de Maria. Eu também. Essas coisas dos reinos da cidade de Goiás. Bem, vocês observaram nitidamente, não é? Deixei toda uma parte de fora para caracterizar esta outra. Mas nesta caracterização os senhores puderam ver nitidamente como, ao nos levar para o universal, rapidamente encontramos Marias singulares pelo caminho. Observem as lições que temos aqui em terapias por imagens sobre o crivo da filosofia clínica, sobre o cuidado dela. Algumas pessoas que chegarão a vocês e dirão que querem ver uma flor específica no jardim, pela maneira como a estrutura do pensamento desta pessoa está elaborada ao longo do tempo, construída, por vezes ela sequer verá a flor, ainda que vocês apontem a flor. Mas se vocês apontarem primeiro o jardim, alguns conseguirão chegar à flor após a consideração do jardim. A Cora Coralina, e ela já fez isso em outros textos, nos apresenta às vezes diretamente alguém. Aqui ela nos apresentou um universal. Mas dentro desse universal, ela pincelou Maria aqui, Maria ali, Maria lá. E nós fomos vendo essas várias Marias. Às vezes víamos essas Marias isoladas e nos comovíamos, e às vezes ela pintava as Marias pelo jardim e nós víamos o jardim todo das Marias. Belíssima lição para a terapia por imagens. Há muitas lições. Cora Coralina nos deixou muitas e nos ajuda muito nesse trabalho a entender questões. A fluência em torno disso, claro, os senhores têm adquirido com o trabalho, com o estudo, com a utilização cuidadosa na vida, na clínica, não é? Mas vejam quanta beleza há aqui. Há muitos textos depois, e eu falo isso não sem uma certa dor, porque a meu intuito era ler toda a obra para os senhores. Ela é lindíssima. Depois, na edição final, vocês a receberão com a capa da obra. Vamos vários textos adiante, eu quero mostrar para vocês aqui esta parte. Aqui, pronto. Bem, durante o trabalho, sobretudo nos estágios, é usual que, claro, isso obedece uma pauta de variações imensas. Então, a Josefa, em Manaus, quando vai ensinar um dos alunos a fazer os enraizamentos, ela vai seguir certas peculiaridades, não é, manauaras em torno disso, que, por exemplo, o Walter aí em Cuiabá já terá de outra forma, não é, cada um de acordo com as regiões do país. Há lugares nos quais você vai precisar enraizar provavelmente muito pouco. Os enraizamentos já são feitos ao largo da historicidade, mas há contextos e pessoas que pedem por enraizamentos. quero mostrar para vocês uma das lições muito importantes quando consideramos enraizamentos. Okay? Vejam esse texto no qual ela vai se deslocar lá para o passado, quando ela era uma pequena menina. Vamos acompanhar. Cora Coralina nos diz assim: quando eu era uma menina, bem pequena, em nossa casa, certos dias da semana se fazia um bolo, bolo assado na panela, com um testo de borralho em cima. Era um bolo econômico, como tudo antigamente. Pesado, grosso, pastoso, por sinal, que muito ruim. Eu era menina em crescimento, gulosa, abri os olhos para aquele bolo, que me parecia tão bom, tão gostoso. A gente, mandona lá de casa, cortava aquele bolo com importância, com atenção, seriamente. Eu presente, com vontade de comer o bolo todinho. Era só olhos e boca e desejo daquele bolo inteiro. Minha irmã mais velha governava, regrava, me dava uma fatia tão fina, tão delgada, e fatias iguais às outras manas, e que ninguém pedisse mais. E o bolo inteiro, quase intangível, se guardava bem guardado, com cuidado, num armário alto, fechado, impossível. Era aquilo uma coisa de respeito, não para ser comido, assim, sem mais nem menos, destinava-se às visitas da noite, certas ou imprevistas, detestadas da meninada. Criança, no meu tempo de criança, não valia mesmo nada. A gente grande da casa usava e abusava das pretensões, dos pretensos direitos de educação. Mas aqui ela vai seguir por outros caminhos e para os nossos propósitos, eu vou ficar apenas nessa parte. Vocês sabem, uma pessoa, quando nos traz a historicidade dela, o que ela faz é a edição de um material. Então, conforme os critérios de cada pessoa, ela vai fazer uma edição. Alguns privilegiam aquilo que foi marcante, outros pegam aquilo que foi importante, outros aquilo que aprenderam, outros os elementos ligados a outras pessoas. Enfim, os critérios vão longe, eles mudam às vezes de período, mas seja como for, quem traz a historicidade para nós e edita um material. Os senhores estão vendo aqui os pequenos animaizinhos, ó. Tem aqui um laguinho do lado aqui onde eu estou, em Bagé, tem um pequeno lago aqui com gansos, patos. Então, de vez em quando vocês ouvem esses sons da noite, um cachorrinho latindo lá ao longe. Quando nós estávamos chegando, tinha uns cavalinhos soltos ali, bem felizes, indo para lá e para cá. Tá, está uma noite muito agradável ali fora. Estou com o janelão aberto aqui, uma muito gostosa noite. Então, a pessoa traz essa edição, não é? Muitas vezes ela não se dá conta de que a edição que ela faz desse material muito pouco tem a ver com ela. Às vezes essa edição é feita, por exemplo, por um agendamento. Disseram para a pessoa: olha, você conta da sua vida, mas conta aquilo que é importante, o resto não interessa. Então, quer dizer, já que é para contar o que é importante, o resto não interessa, e às vezes é o que não interessa que é realmente importante. Então, claro que uma das formas de suprirmos esses pequenos enganos ou essas comédias da crônica cotidiana existencial é cuidarmos, claro, dos dados divisórios, dos enraizamentos, não é? Entre outras coisas. Imaginem agora que, pelo texto que a Cora Coralina nos trouxe, uma pessoa que, ao narrar sua historicidade, nos traz essa deliciosa história desse bolo, como ela contou. Não sei se vocês fizeram como eu fiz, mas eu vi a cena inteira, assim, ó, tudo, até o cheiro do bolo eu senti aqui. Tudo, os sons da casa, o pessoal se mexendo, onde estava cada um, Ou seja, ela fez um enraizamento dentro da historicidade dela e nos trouxe isso como um elemento substancial da vida dela. Como vocês sabem, alguns fazem isso nos piores momentos da vida que tiveram, reeditando, compilando, aprofundando, sintetizando partes tremendamente traumáticas, difíceis, dolorosas. Não que eu esteja defendendo um hedonismo no qual nós só temos que editar as coisas boas, não se trata disso, claro que não. Não é? Há muitas coisas, muitas vezes temos que nos ocupar de dores e enraizar certas dores, sim, isso também, não é? Mas o critério da clínica destoa muitas vezes do critério que a pessoa adota. E que, aliás, por adotar certos critérios que nada tem a ver com ela, muitas vezes isso faz com que ela, além de não se identificar com as dores que ela vive, precise de ajuda até para encaminhar sua vida para outros lugares. Não é? Observem isso quando vocês trabalharem com pessoas no consultório. Quais são os critérios que a pessoa utiliza para enraizar certas coisas na vida dela? E olha, em boa parte dos casos, você acompanha até uma parte da historicidade, isso fica bastante visível, bastante evidente. No entanto, observem o que ocorre quando vocês, por agendamento, enraizam em partes que aí sim são partes que trazem os mananciais que a pessoa procura. Há quem tenha histórias belíssimas como essa que ela contou da infância dela e do bolo, na sua bagagem existencial, na sua biblioteca existencial. Está ali guardado, muito bonito. E, no entanto, essas pessoas morrem à míngua, desejando histórias assim, procurando em outros lugares e, às vezes, não encontrando. E basta você voltar, enraizar em pontos específicos e toda uma seara de materiais belíssimos e substanciais que tanto a pessoa necessita, às vezes se abre. Isso, claro, vocês entendem, não é sempre assim, varia de contexto, temos uma série de questões, né, quanto a esses elementos. Bem, vamos um pouquinho para frente agora. Essa parte do texto que eu vou ler agora traz algumas lições tão delicadas para a clínica que mereceriam elementos mais aprofundados do que a gente dispõe aqui por questão de tempo, não é? Mas eu deixo como tarefa para aqueles que quiserem aprofundar. Ela vai nos dar uma, entre outras lições, a partir de novo da infância, ela vai nos pintar elementos que para a clínica costumam ser muito ricos. Então eu vou pontuar alguns desses elementos. São muitos, vou pegar alguns apenas. A Cora Coralina diz: entre os adultos, antigamente, a criança não passava de um pequeno joguete. Não chegava a ser incômoda, porque nem mesmo tinha o valor de incomodar. Mal chegava aos 4, 5 anos, tinha qualquer servicinho esperando. Bem diziam os mais velhos, serviço de criança é pouco, e quem o perde é louco. Era uma coisa restringida, sujeitada por todos os meios discricionários. Estão ouvindo? É aqui no lago ao lado. Tem gansos, tem patos, cachorro. Um gato passou por aqui há pouco. Estão em festa lá. Era uma coisa restringida, sujeitada por todos os meios discricionários e a se enquadrar dentro de um molde certo, cujo gabarito era o adulto. Bom, aqui é que eu vou fazer a primeira observação sobre essa parte. Quando nós estudamos a historicidade de uma pessoa, há partes dessa historicidade que são partes sedimentadas, é tecido morto. São fotografias que não se mexem, não há mais vida nesses elementos. São partes completamente fossilizadas. Para outras pessoas, essas mesmas partes podem ser cheias de vida. Há pessoas que, quando vão ao passado, como ela fez agora, e vão considerar elementos do passado, esse passado está vivo. Ele pulsa, os personagens são inteligentes, espiritualizados, eles crescem, inclusive, de uma história para outra, de uma revisitação para outra, eles mudam, coisas acontecem, o passado está vivo. Isso se torna curioso e às vezes paradoxal numa sociedade como a nossa, porque às vezes é o presente que é fossilizado para essas pessoas, enquanto o passado é vivo, e o futuro inexistente muitas vezes. Vejam como alguns constroem esses elementos. Então, para tais pessoas, você vai buscar mananciais de vida não num presente. O presente às vezes está lacrado, fechado numa garrafa térmica. É curioso como isso se passa. Voltando ao texto da Cora Coralina. Vejam que ela diz que antigamente criança era feita dessa forma. Alguns pegam esse elemento lá do passado e não o atualizam. Trazem para hoje e mantêm hoje tal qual eram no passado. Vou fazer uma breve parada aqui, porque o pessoal está com uma algazarra grande aqui fora, só um pouquinho. Retornando então. Há quem, quando vai ao passado e traz esses elementos para o presente, traz tal qual eles estavam lá. A conversação com o presente é quase inexistente, não há uma atualização às vezes, sabe? É um encarte que é feito. Isso é bastante visível em certos elementos, e não há aqui um bom ou mal, um certo ou errado, sabe? Vocês podem, por exemplo, em determinados contextos, trazer conteúdos de um passado para cá, esparramando e medicando as coisas, porque para algumas pessoas é isso que vai acontecer, mas para outros será estanque. É como colocar uma fotografia sobre a mesa que não vai conversar com os outros elementos, vai ficar a fotografia ali parada sobre a mesa e cada vez que a pessoa olhar, lembrará de algo lá atrás, no passado. Vamos voltar ao texto para agora vermos como fica isso. Entre os adultos, antigamente a criança não passava de um pequeno joguete, não chegava a ser incômoda, porque nem mesmo tinha o valor de incomodar. Mal chegava aos 4, 5 anos, tinha um servicinho para ela. Muito bem. Imaginem pessoas que pensavam assim, cresceram e hoje são espiritualizadas, são estudadas, têm cursos profundos em psicologia e outras clínicas, mas que quando se deparam com uma criança, por exemplo, tem a vivência subjetiva tal qual esse trecho que acabei de ler para os senhores. Ainda que saibam intelectivamente que é outra coisa, que tenham aprendido que agora o mundo é diferente, essa vivência lá do passado está estanque. E quando vem para cá, não faz um efeito de esparramo, ela não interage de outras formas. Ela fica tal qual é, um núcleo rochoso na experiência. Isso tem elementos muito promissores em clínica e tem elementos que podem ser nocivos em grande proporção. Portanto, a seletividade, a escolha e os critérios de uso dessas coisas precisam, eu recomendo, que seja bastante criterioso, ok? Bastante cuidadoso, não é? Você pode utilizar isso de várias maneiras. Olhem isso que eu acabei de dizer para vocês num outro texto dela, dito de uma outra forma, tá? Vejam o quanto há interação, o quanto não há. o quanto foi para cada um de vocês. Nós vamos falar sobre pais e filhos, e especificamente sobre pai e filho. Vamos lá. Agora, Coralina nos diz: não são os filhos que nos devem, são os pais que devem a eles. Estatuto do passado, resquício do pater familias, do direito romano. O pai tem todos os direitos e o filho todos os deveres. Assim era, assim foi. Hoje, sem precisar leis, nem decretos, nem códigos, pela força da evolução humana, através dos séculos, vencendo resistências, abrogando artigos e parágrafos, se fez o inverso. Hoje, o pai tem todos os deveres e o filho tem todos os direitos. Princípio de justiça incontestado pelos próprios pais e juízes destes novos tempos. Nego o amor dos pais do passado, salvante exceções. O que eles sentiam era o orgulho da posse, o domínio sobre sua descendência, tudo, todos, judiciários e adultos, sua hermenêutica sutil de leis e interpretação a favor dos adultos. Os adultos, pai ou mãe, levavam sempre a melhor. Aí então os inventários antigos, os velhos autos comprovando interesses mesquinhos, fraudes, despojando filhos menores, indefesos, de bens a eles devidos. Na casa antiga, castigos corporais e humilhantes, coerção, atitudes impostas, ascendência férrea, obediência cega, filhos foram impiedosamente sacrificados e despojados. E para alguma rebeldia indomável, lá vinha a ameaça terrível, impressionante da maldição da mãe, a que poucas resistiam. Do resto, prefiro não esmiuçar. Bem, aqui eu tenho um comentário. Na verdade, eu tenho mais de um, mas devido ao adiantado da hora, eu ficaria apenas nesse. Bom, olhem, a imaginar que as nossas vidas as nossas historicidades e as nossas estruturas de pensamento vão trazer sempre elementos homogêneos via uma conversação, como se tudo passasse por uma síntese dentro de nós, é exagerar a medida das coisas e forçar a caracterização delas. Não é assim que funciona. E vocês sabem, vocês trabalham em clínica, conhecem isso. Algumas pessoas atualizam certas coisas e deixam em grande parte no passado outras. Algumas fazem assim. Mas, por vezes, isso soa muito esquisito para uma época como a nossa. Por exemplo, algumas pessoas não pensam e não fazem como ela está dizendo. Ainda que tenham evoluído em tantas coisas em suas vidas, no que se refere, por exemplo, ao aspecto familiar, ainda são os pais, sim, que têm todos os direitos e os deveres ficaram para esses filhos. E por vezes são filhos que estudaram, viajaram, trabalham em informática, tecnologias de ponta. E você, quando se aproxima dessas pessoas, fica imaginando mais o que houve. Como, né, poderia ser pelo menos mais parcimonioso, mas as coisas poderiam ter um fator distributivo melhor, mais apropriado aos nossos dias? O que aconteceu? E o que aconteceu, por vezes, é que certas áreas da estrutura do pensamento desta pessoa, por N razões, e aqui não são tantas, ficaram desta forma. É mais ou menos como você observar um quadro, e neste quadro que mostra uma paisagem futurista com suas pontes, seus carros esvoaçantes e voadores e uma série de elementos high-tech, no meio daquilo você vê uma velha casa, sobrado, com seu mobiliário colonial. E pode soar muito, muito esquisito, você pode ficar impressionado com isso. No entanto, para algumas pessoas isso é perfeitamente natural, compreensível e elas têm inúmeras justificativas para tudo isso. Vou fazer a última parada na nossa aula de hoje para que vocês possam colocar reflexões, considerações antes de prosseguirmos. Bem, vamos para a nossa parte final. Eu separei muitos textos lindos da Cora Coralina. Como eu gosto de ler a Cora Coralina. Muitos textos. Sabe, algumas vezes eu termino de ler e fico naquela coisa entre emoção e gratidão, né? E às vezes são a mesma coisa. Mas enfim. Olhem, quando algumas pessoas começam a estudar os verbos mentais, terapias por imagens, via filosofia clínica, vocês sabem, e isso que eu vou dizer não é nenhuma novidade para vocês, muitos dos iniciantes, eles têm aquela noção antropocentrista ainda, né? Etnocentrista também, no sentido não mais louvável do termo, e também aquelas ideias de referência antropocêntricas, na qual acham que tudo eles farão, que eles terão que fazer o trabalho continuado agora e amanhã e depois e todas as vezes e sempre eles no centro de todas as coisas, coordenando com punhos de aço tudo que se passa, com amarras, medindo distâncias, separando e unindo coisas. Olha, além disso ser muito provavelmente, na imensa e quase infinita maioria dos casos, improvável, a ideia que isso traz, o cansaço, o excesso que isso promove, muitas vezes acaba destituindo as melhores premissas em torno do estudo das imagens. Demasiado, muito demasiado. O que ocorre, e vocês, alguns já têm prática, já estão em fase adiantada de fluência sobre isso, sabem que muitas vezes nós fazemos a menor parte, dependendo de como os verbos mentais e os elementos imagéticos são constituídos e aproximados, a nossa parte é menor, é quase como usufruir. Você chega num lugar lindo, tem lago, tem patos, tem gansos, cachorrinhos brincando. Olha aqui à minha direita tem um poço artesiano lindo, todo pintado de branco, coberto com um arco de ferro. Sabe, num lugar assim, eu acho que a minha parte é não atrapalhar muitas vezes. Usufruir, agradecer, curtir, não é? E repousar, relaxar. No entanto, alguns outros pensam, e às vezes nós mesmos, não é? Interagimos de uma forma em que invertemos coisas, atrapalhamos, atropelamos, e como não é uma ciência exata, está longe disso, é claro que muitas vezes as vivências vão nos mostrando as lições e tudo. Ainda assim, certos cuidados, certos elementos são importantes, sim. Desde as bases categoriais e tudo. Esse texto que eu vou ler agora da Cora Coralina nos mostra bem isso. Você pode construir o seu verbo mental, sua terapia por imagem, seu roteirizar, como a gente faz, seu percepcionar e achar, bom, agora tudo vai ficar paradinho no lugar. Eu não apostaria muito nisso. Não é mais interessante você saber que quando constrói um jardim virão as borboletas, os passarinhos, não é? Virá o dia de sol, a nuvem, e as cores trocarão, pétalas vão cair, outras virão, assim por diante, não é? É mais condizente com uma época como a nossa. Não que tenha que ser necessariamente assim, vocês compreendem. Vamos ao texto da Cora Coralina. Chegavam visitantes à fazenda. As notícias, novidades, assuntos da terra, gados, criação, preços, mercado de Goiás, safra, roça, paióis, doença. Corríamos a fazer café, oferta de praxe. Depois, aquelas conversas infindáveis, invariáveis, coisas da lavoura, previsão de colheitas, situação das roças, produção dos engenhos, doenças, cobras também era um assunto. Tinha-se muito medo de cobra. A mordida, o tratamento na base do fogo impressionava o juízo dos moços. Atava-se a perna ofendida, parar a circulação, e na mordedura assentar uma brasa viva, até que a carne do padecente cheirar a carne assada, e mais benzimentos, chá de couro de lobo. O doente não morria, mas levava meses para cicatrizar aquela queimadura profunda. Os benzedores eram respeitados e bem aceitos, viviam envoltos num carisma sobrenatural, tornavam-se lendários, não só benziam mordedura, como também mandavam para longe esses bichos. Tinham fama e eram solicitados, não podiam cobrar, aceitavam que lhes dessem. Casos de curas maravilhosas. Aquele que fosse curado pelo benzimento não devia nunca mais matar cobra. Também o dono da fazenda, de onde elas fossem tiradas, e o próprio benzedor deviam acatar a mesma previsão. A pessoa curada portava uma vara onde havia entalhado uma cobra para enxotar de longe as que se encontrassem pelo caminho. Fazendas e algumas lojas de Goiás cultivavam uma caninana que passeava pelos altos se alimentando de ratos e morcegos. Bem, para os nossos propósitos, deixa eu apenas recuar um pouquinho para mostrar para vocês uma coisa. Chegavam visitantes à fazenda. Às noites, novidades, o assunto da terra, gado, criação, preço, mercados de Goiás, safra, roça, paióis, doença. Esses visitantes estavam previstos nos verbos mentais, estavam previstos no elemento imagético de construção, ou eles já são desdobramentos e associações derivativas a partir da construção. Quando se constrói, roteirizar, percepcionar, observem como isso é usual, é o mais usual. Esses visitantes, eles chegam de vários lugares. Eles são o imprevisto, ele chega de vários lugares. Por mais que se codifique essa instrumentalização, ela obedece a padrões próprios e conversações com esses vizinhos que estão aí, nesses elementos. No entanto, se você constrói a partir da sua base categorial e da sua EP, olhe o que você pode construir e o que será construído a partir daí. Isso pode ir tão longe que você pode acabar como dentro dessa construção toda, fazendo algo que você no início colocava como uma impossibilidade, dado a façanha que teria que fazer e o trabalho todo. São elementos colaborativos, associativos, participativos. Numa época como a nossa, isso já é tão mais fácil de entender, não é? Do que era antigamente. Apenas mais dois pontos e depois a gente termina. Tudo deserto, escreveu Cora Coralina, tudo deserto. Alguém sozinha na noite, no frio, procurando os berços que já não cabem, os meninos. Eles cresceram tanto que já não cabem nos berços. Outras crianças virão, já não se precisa de berços. Onde estão as criancinhas, indesejáveis por aí, nas creches? Esse texto chamado A Outra Face, belíssimo, prossegue. Para os nossos estudos e para o nosso propósito específico, eu vou parar só nessa primeira encarte. A compreensão profunda de elementos de verbos mentais, de terapias por imagens, ensina, entre outras coisas, para alguns, os elementos que pelo caminho vão ficar para cumprir outras coisas, bercinhos. Alguns, ainda que queiram manter por razões estéticas ou por saudosismo, coisas assim, e ok, isso cabe. Outros compreenderão que não, que já não é mais parte, que já não cabe mais na pauta das coisas, e deixarão partir. Alguns fazem isso da maneira mecânica de uma época já que já foi. Por exemplo, vou vender, vou dar, vou trocar, vou me desfazer. São essas instrumentalizações. Outros compreendem que o próprio bercinho, que já tem suas vizinhanças, vai cuidar do seu caminho. Aí um dia, ao chegar em casa, a esposa te diz: olha, dei, okay? Foi para minha irmã, que vai ter bebês e tal. E o bercinho foi embora. O bercinho cuidou dos seus próprios caminhos. Ah, esse texto, deixa eu pegar aqui ao sair do lugar aqui. Olhem a beleza dessa crônica final. Vou desligar antes de prosseguir aqui, só um pouquinho, por favor. Então, nesta parte final, a Cora Coralina nos traz um relato muito bonito. Observem o que ela conta aqui. Conto para você umas coisas que estão acontecendo na casa velha da ponte. Cantou essa manhã um bem-te-vi, último, penúltimo talvez. Era um cantar solene, triste. Não mais o alegre desafio de todos os bem-te-vis desaparecidos de Goiás. Era assim como uns gritos, lamentos de socorro. Mas não era do bem-te-vi que eu ia falar. Faz tempo queria contar que, para sua ternura, essas coisas miúdas que nós entendemos. Ah, meu amigo e confrade, as rolinhas, as últimas. Fogo pagou, cantaram a cantiga de despedida. No telhado negro da velha casa, cantaram em nostalgia toda uma certa manhã passada. Eu olhei, eram cinco as derradeiras, levantaram um voo e se foram, para sempre. Não mais seus grupinhos cinzentos e asseados, nos trilheiros do velho quintal, catando suas comidinhas, sementes de capim dadas pelo bom Deus. Aqueles que não plantam e não colhem e têm direito à vida. Sempre puras, nem a rainha de Sabá sabia meias tão vermelhas. E veste tão linda como elas. Cantaram seus louvores, a louvação da despedida final, e se foram para um indefinido longe, ninguém sabe onde. Onde não houvesse sementinha envenenada, e sim o chorinho escondido da água impoluída. Ficou para nós, velhos namorados dessas coisas simples, a lembrança dessa doçura de devoção, de evocação. Elas deixaram esse recado, dois pontos. Fala para seu amigo que não tinha mais jeito. E a casa velha da ponte ficou desfalcada de seus encantamentos. Tanto papel escrito, tanta coisa inútil. Se tudo já foi dito, o que ficou para mim? A palavra nova, como será? Mesmo nova, será nascida de um arcaísmo neste livro, o que terá valor? O que ficou sem escrever? A maior parte dos meus livros, poucos, escritos no tarde da vida, a exaltação à minha escola primária, a sombra da velha mestra, a bolacha da minha bisavó, as broinhas da tinha Nhorita, a sabedoria do meu avô, um canto de galo, um cheiro de curral, o arrulho da jabuti. Resumindo tudo no carreiro Anselmo. Esta crônica chamada Meu Amigo é provavelmente um dos resumos desta bela obra da Cora Coralina, que hoje nos serviu para ilustração de algumas lições importantes sobre terapia por imagens neste curso que os senhores fazem. Vou desligar o gravador para ouvir dúvidas, considerações finais do trabalho que fizemos hoje.